amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar a sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits. O melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando. Com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Participação, a classificação indicativa desse programa é 12 anos. A gente não coloca mais.
Não, não tem mais isso não, velho.
Agora é por sua conta e risco, meu querido ouvinte. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Enerdizando. Hoje é o episódio 145, comigo, Nestábulo Ramos.
Baconzitos?
Não tô aqui, não.
Henrique! Olá. Nossa querida Natália Barbie, que atendendo a pedidos, voltou aqui ao Enerdizando pra falar de Game of Thrones. Mas antes a gente vai de música. E a gente volta daqui a pouquinho. Rachel de todo mundo, curte o Enerdizando, potencializa o nerd de você.
Estamos de volta.
Voltamos. Energizando o episódio 145, essa manhã de sábado maravilhosa. Estou vendo ali um binóculo ali na varanda, depois eu vou lá observar as pessoas. Plínio Perru está tendo um probleminha. Quebrou o microfone. Esse
microfone aqui, rapidinho.
Olha, Guilherme. Ele fez um transplante de microfone agora, ele trocou um microfone.
Nossa,
os aparelhos tá eletrônicos difícil. É porque hoje tem estreia do hoje tem estreia do Terminator Genesis no Telecine. Então as máquinas estão tomando controle já aqui no estúdio. Plínio Perru tá ali tomando um.
Eu falei que eu não tava no programa e eu de verdade não tô mesmo, porque nenhum microfone quer estar comigo hoje. Não, agora tá funcionando. Agora queria.
Isso me faz lembrar que também hoje tem o lançamento do livro do George, o novo livro do George Martin, que é A Revolução dos Microfones. É, que foi inspirado no Plínio Perru, na sua dificuldade de manipular os microfones. Ele fez esse livro em homenagem, tanto que tem lá a dedicatória para o meu amigo Perru, from Brazil. Brasil. E é
ele
isso aí, galera!
Os fãs brasileiros, né? Aqui ele tem uma legião de fãs, então tá no agradecimento do quinto livro, né?
É mesmo?
Do Brasil, sim, ele cita alguns países, entre eles o Brasil.
E me diz uma coisa, aonde que vende mais? Onde que Game of Thrones vende mais? A marca?
Boa pergunta, mas olha.
Na loja.
É, boa.
Não, mas em qual país que ele vende mais? Pronto.
Olha, boa pergunta, porque é um sucesso em qualquer lugar, né? Mas aqui é muito fácil você encontrar gente com a camiseta.
Sim.
Você sempre vê os Stark e os Targaryen, acho que são os que mais tem por aí, né?
É, né? Você das vê casas.
Produtos. É. Nos Estados Unidos você tem aquela loja linda, né? Uma loja toda temática. Tem até a roupa dos personagens, é lindo, mas aqui a gente não tem tanta oferta, né?
E depois a gente vai discutir o que vai acontecer com isso tudo quando a série acabar. O que você vai fazer com isso? Vai ter leilão de garagem? O que vocês vão fazer? Né? Porque tem muita coisa que você não vai fazer mais nada com elas, né?
Como
livro
assim?
Não. Livro é uma coisa que você guarda.
Continua
mas a roupa, claro que não. A roupa do cara, por exemplo.
Não, assim. Continua na estante guardando poeira, velho.
Com certeza. É bem de longo prazo, é?
Tá certo, vai ter uma liquidação pras traças.
É que nem então, Senhor dos Anéis. O livro foi lançado há 60 anos, o filme já entrou, saiu do cinema, ganhou 1 milhão de Oscars, enfim, não interessa, você vai ter todas as suas coisas, todas as suas action figures lá guardadinhas.
Então aí, com relação às roupas, você que é uma traça, fica ligado que a gente vai anunciar aqui no Nerdizando quando tiver leilão de garagem aí dos uniformes de Game of Thrones, tá certo? Então vamos lá agora pros nossos, pro nosso jabazinho, beleza? E aí, pessoal? Não esquecendo, você já está no site da radiofederal.com.br, senão você não estaria nos ouvindo, certo? Para você mandar um e-mail para a gente, é muito fácil. É só você escrever aí no seu Gmail ou qualquer outro que você use, nerdizando@gmail.com. É o e-mail da gente que manda a sua sugestão, o que você está pensando, o que você quer falar. A gente vai ler, a gente lê todos os e-mails, tá certo? Então manda para a gente comenta aqui no programa. Mande e-mails interessantes, que aí você vai ter seu e-mail lido aqui no programa, tá bom? O nosso Twitter é @enerdizando. É muito fácil. A gente tá no Twitter também, é só você entrar lá, segue a gente.
Deixa eu até abrir o Twitter aqui.
Bate um papo com a gente aí também. Aqui no Skype, pra você falar com a gente aqui agora. Agora, pra você falar com a gente, tá bem? Não mandar mensagem, não. Entra aí no Skype, adiciona a gente aí, Rádio Federal, tudo junto. A gente te aceita aqui e fala com você, tá bom? O Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal. O do programa Enerdizando é a mesma coisa, facebook.com/programaEnerdizando. O WhatsApp da rádio é 61-8554-1163. 8554-1163. 61 aqui de Brasília. Fica ligado. Diga, Pino Perru, que não está aqui.
Posso fazer uma pergunta cretina?
Eu não sei, você não está aqui.
Então vou fazer mesmo. Pode, mas
você vai ter que ir lá
embaixo. Eu vou fazer mesmo não estando aqui.
Fala.
Eu vou fazer essa pergunta no ar. Cansei de perguntar nos bastidores. Quando é que os nossos fãs vão parar? Ou, quer dizer, o pessoal que assiste a gente, que não necessariamente é fã, vai parar de pedir pra gente ter um Instagram. E a gente vai ter de fato um Instagram.
O Neto vai fazer hoje.
Energizando. Quando é que vai ser?
Quem é que tá pedindo? Antes de responder essa pergunta, quem é que tá pedindo pra gente ter o Instagram?
Os
cosplayers que tiraram, que tirou foto no Jam Nerd Festival.
Ó, eu vou te falar,
a galera falou assim: posta as fotos, vai postando as fotos no Instagram do evento. Aí,
Nós somos em três. É coisa paca que a gente tem que dar conta. Eu vou criar a porcaria do Instagram. Agora eu quero ver ali, ó, 1 milhão de negros acessando, hein? Tá certo?
Vocês estão ouvindo, né?
Você que tá pedindo aí, ô seu maluco, fica pedindo, arrumando trabalho pra gente aí. Eu vou fazer. Agora, se você não acessar, vocês vão receber e-mail desaforado aí, viu? No Instagram de vocês. Vai receber comentário desaforado, tô te falando. Vou criar a porcaria. Tá bom, eu vou criar a porra do Instagram. Vou criar. E quero ver se você vai entrar lá mesmo pra você se inscrever, tá beleza?
Ai, caramba!
Então tá certo. Vamos criar o Instagram, tá decidido. Então é isso aí, pessoal. Beleza? Vamos de inbox.
Enerdizando inbox
é o momento que a gente lê esses comentários que a gente falou pra vocês mandarem pra gente aí, ou em e-mail, ou no Facebook, ou onde vocês escreverem, a gente sai catando ali, bota tudo num lugar só e a gente lê agora. Essa é a hora, tá bom? Sempre no início do programa, fica ligado aí. Vamos lá então. Natália, você não é a única que tá indisposta aí com o Game of Thrones. Aqui tem alguns comentários. Tem alguns comentários aqui que você vai se sentir bem. Você vai criar uma certa identificação.
Tá, eu não vou me sentir só, né?
É, aqui o Leon lá de São José dos Campos. O Leon, não mesmo. O Leon de São José dos Campos aí falou o seguinte: sabe o que mais odeio nessa série? A quantidade de fanáticos que ela cria. É incrível. Esse tá insatisfeito também, é outro que tá insatisfeito.
Esse não gosta da companhia.
É verdade. Assiste
só. Leon, que isso, Leon? Leon, eu tenho certeza que tem alguma série que você curte, que você deve ser um tremendo fanático e ninguém sai falando por aí isso aí.
Aproveita as meninas de corsete, rapaz.
Ai, meu Deus.
Aí a Kate de Ulanamapá disse que dizem que é a melhor série do mundo, vocês concordam?
É muito boa. E também é muito boa, e também é muito bom.
Eu não acho que seja a melhor do mundo, mas eu acho que ela é uma das melhores.
É difícil, porque você acaba colocando muita coisa diferente dentro do mesmo balaio, mas dentro da temática fantasia medieval e restringindo as séries, sem dúvida.
É tipo um mexidinho, né, Natália? Assim, chega de noite em casa, não tem nada pra comer, pega lá um monte de série e faz um mexidinho.
Não. Game of Thrones, velho, tem um valor de produção, velho, gigantesco.
Sim, é o quê? 12 milhões por episódio, né?
Sei lá, velho.
Eu acho que é uma coisa assim, mais ou menos.
É o PIB do Rio Grande do Sul.
Se eu me lembro. Episódio, velho. Eu acho que eu li isso em algum lugar, que era 12 milhões, na época que eu li, era 12 milhões por episódio.
12 milhões de quê? Libras, né?
Não
e
lembro.
Aí vai.
Vou procurar e depois eu te falo. Realmente eu não lembro.
Porque, véi, não só a qualidade de locação, não é só salário do povo, mas locação,
então.
As roupas, a qualidade de câmera, ninguém usa 50 câmeras pra gravar.
É.
Tem pessoal gravando na Croácia enquanto outros estão na Romênia, enquanto os outros estão na Casa do Chapéu, enquanto...
Eles recebem bem pra caramba também, certeza. O retorno dessa série é gigantesco.
É muito caprichado.
Tipo, 12 milhões, o que é 12 milhões, né, quando a gente recebe... Isso aí multiplicado por 600.
Aí tem que vender camiseta, chaveiro, tem que vender
tem.
Copo e d'água.
Vamos falar sobre os produtos shot, também. Tem uns produtos bem legais. Olha, a Irene de Marília, lá de São Paulo, ela falou o seguinte. Eu prefiro não me pegar. Depois que vi que os personagens têm vida puta, eu decidi não me apegar.
Mas beleza. Exatamente isso que é legal na história. Porque às vezes você tá lendo livro e o personagem fica numa situação absurda e ele consegue, assim, por uma coisa quase MacGyver, sair da situação. Você, pô, aqui eles morrem, faz parte da história, parte da vida.
Aqui
é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe, você não pode se apegar.
O esquema é bruto, deu mole...
deu mole e já era.
Já era.
Uma vida, não interessa o quanto você ama, pessoas morrem.
Tipo isso.
É, só que ali é na série, tipo, não é um parente, é a série, velho.
Exatamente.
Exatamente, a diferença é que você não vai ser convidado pro funeral. Se o cara morre, talvez você não vai. Você não vai.
Não, funeral no Game of Thrones eu não vou, não, velho. Se casamento já tá aberto, velho. Funeral não
o
vou.
O buraco já tá aberto mesmo, fica mais fácil ainda, né?
Exatamente. Não é o tipo de lugar que você deve ir. Se te convidarem. Igual aqueles botõezinhos do peito do Darth Vader, não mexe naquilo ali, né? Você fica com vontade de apertar aquilo, né? Você tá lá falando com ele, ele tá lá respirando difícil na sua frente.
O que acontece então,
quando você apertar
o botão vermelho?
Esse botão vermelho, o que que faz? Ele vai, tipo, sufocar você. Não faça isso, são coisas... Depois a gente tem que bolar aqui na lista do Nerdizando as 10 coisas que você não deve fazer nunca. Tipo, ir a um funeral do Game of Thrones ou um casamento é uma delas. Né? Apertar
e
o
qualquer evento do Game of Thrones... Vader, Dá ruim.
É,
dá melhor, ruim. Não.
Mas se você sair pra atender o chamado da natureza, a chance de sobreviver é alta.
Não sei, olha o pai do Tyrion ali, velho.
Ah, não. Gente, não tem como fugir. Não tem como
esqueci. Fugir.
Tywin Lannister, né? Maior prova disso.
O cara morreu o quê? Tava no vaso, né?
Morreu na
tava
cagada.
Número 2.
Tava no vaso.
Gente, eu acho que essa foi a morte mais sensacional de todas.
Ah,
muito. Nossa, tá comigo, dos 5 volumes do livro, quando chegou nessa cena, eu não.
No livro é assim também?
Não. Nossa.
No
só que
vaso,
no livro,
cara.
Sim. No livro, eu não sei, é porque como o livro é mais rico em detalhes, né? E você sempre vai se envolvendo na história
você
de uma outra forma.
50 páginas descrevendo lá a cena do cara lá apagando o barrão.
São poucas, mas enfim. Aí o Tyrion até faz a piadinha, né? Os Lannisters não... Qual foi o termo que ele usou agora? Já faz, eu já esqueci, mas assim, no sentido, né, o cocô do Lannister não é de ouro, assim, sabe? Nossa, foi fenomenal, cara, foi fenomenal, foi uma das melhores cenas do livro.
Então, na tua opinião, é a mais...
É a morte mais legal,
mais
com
legal
certeza.
De todas. É, beleza, a gente pode falar depois
não,
sobre isso também.
Não, fora que
é
o Tywin Lannister, né, gente, pelo amor de Deus.
Por enquanto, né? O cara tava lá...
Foi uma das melhores mortes, por enquanto.
Por enquanto, né?
Já tá lá o...
A gente não pode...
Morreu. Qual temporada que ele morreu? Olha...
Na temporada
na
foi no livro
última
não, 3, né?
Foi na quinta agora.
Não. Último episódio da quarta temporada.
Foi?
Que o Tyrion se foge. Mata o pai.
O
mata a mulher.
Fica a quinta temporada inteira
ele...
viajando até chegar lá,
não,
né, menina.
Entre a quarta e a quinta ele passa no mar. Aí na quinta ele já é chegando.
Foi, ficou isso. No final da
então
quarta temporada.
Da quarta. Exatamente. Beleza.
E aí a quinta, porque eu assisti a quinta agora pra preparar pra próxima, né? Eu tô terminei de assistir a quinta, então tá aqui na...
É o que, amanhã folha. Começa?
Sim, amanhã.
Não, amanhã.
Uau! Amanhã, inclusive, o canal, né, não vou falar o nome do canal, mas enfim, tá aberto na TV a cabo.
É o HBO, gente.
Todo HBO, todo mundo sabe o que é.
Tá aberto lá, tá aberto pra galera assistir. Você pode alugar qualquer lugar pra você assistir.
Pois é, e eles estão fazendo uma maratona, né? Ontem eu assisti o primeiro capítulo da primeira temporada, foi tão saudoso.
Estão em sequência, o que é bom.
Pois eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não recomendo que vocês assistam essa, como eu fiz, de assistir essas maratonas, uma talagada só. Você fica louco, eu fui parar no hospital, tiveram que me colocar no soro.
É muita informação, é muita informação,
minha mulher teve que me arrastar pro hospital, eu fiquei lá desacordado 14 cara, dias.
Um tempinho babando, tá né?
É, não, então eu não recomendo que você faça isso. Essas maratonas, você tem que começar a assistir assim, acabou a sexta temporada... Agora você começa a assistir a maratona. Até o ano que vem.
O que eu faço todo ano com a Fabiola é a gente tenta assistir do primeiro episódio até o fim da última temporada. Antes de começar a próxima. Só que
mas é da última só, né?
Não.
Desde o início?
Um. Loucura!
Season 1 episódio.
Peraí. Eu já falei
Vamos torcer pra que Game of Thrones seja curtinho,
aqui
né?
Não é normal. Mas a gente
nada
começa.
Normal.
A gente, antes a gente começava, tipo, começa em abril, a gente começava em março. Aí sim. Depois começou em fevereiro. Aí depois começa. Agora já tá começando em dezembro, velho. Nem tá. Terminou a série, a gente já tá começando a rever.
Isso. Não, aí ok, aí isso é o saudável.
Isso é um projeto de longo prazo, muito bem estruturado, muito bem.
Não a gente faça vê dois episódios por dia.
Aí no fim de semana, se a gente não estiver fazendo nada, vê uns 4, 5.
Tanto que o médico falou pra mim, olha, você vai morrer se você fizer isso de novo, hein? Vai morrer, não faça mais isso não. Então não faça isso, você que tá ouvindo a gente aí, tá? Olha aqui, ó. A Amélia Brito, lá de Campo Belo, falou o seguinte, assistimos em família.
Isso.
É nossa série favorita. Qual personagem vocês curtem? Amélia, eu espero que você não tenha criança pequenininha aí na sua casa que você bote pra assistir essa série. Eu fiquei preocupado agora. Quando eu falo que assiste em família, eu fico preocupado quando eu leio essas coisas.
A criança é dela, ela estraga do jeito que
gente,
ela quiser.
Gente, o negócio começa
Amélia, não faça, da noite,
cadê o tempo de botar as crianças na cama?
Não. Amélia, não faça isso, hein? Se você tem criança pequena, não, de jeito nenhum. O Energizando não recomenda.
Nós estamos numa sociedade livre. Se ela quiser estragar os filhos dela, eles estragam.
Amélia, você pode estragar, dizer que só não fala pra gente que você tá fazendo isso, tá? Eu fico preocupado. Então, por favor, eu não vou nem dormir hoje pensando nisso, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Se for marmanjão, aí tudo bem, beleza?
Ixi, mas a Game of Thrones reúne... Eu conheço várias pessoas que se reúnem na casa de amigos pra assistir. Eu mesmo, quando eu assistia, né? A gente sempre se reunia, os amigos juntos, e ficava, tipo, 2 horas depois do final do capítulo falando sobre o que a gente tinha visto.
Sai de lá todo mundo louco pra sair na rua social, matando o dragão, assim, aí, tipo...
Não, matando não.
Todo mundo...
Matando
o dragão. Matar dragão.
Matando dragão.
Eu quero cavalgar do dragão, botar uma cela nele.
Ele é um saco, né? Ai, prende o dragão, ele comeu, porque essa mulher é chata, velho. Se eu tivesse 3 dragões, nossa senhora.
Não. Aí, depois, Natália, depois eu quero saber o que você faria se eu tivesse 3 dragões. 3 dragões, tá certo?
Nossa, eu ia tocar o terror.
Como é que seria o PM passando rádio pra central, dizendo que tá vendo a Natália e os amigos dela saindo de casa, tudo fardado de Game of Thrones na rua, fazendo vandalismo?
Alô, central, pelo amor de Deus, central, manda reforço, liga pra quem puder, central, chama o SAMU, central, pelo amor de Deus, eu não tô passando bem.
Chamou a HPAP, né?
Chama, pelo amor de... Central, eu tô tendo problemas aqui. Central,
existe
dragões? Eu tô vendo 3 na rua. Pelo amor... Central, eu acho que eu não tô legal. Eu gostaria de dizer que nós temos bilhetes aqui, mas pelo amor de Deus, socorro, gente! Eu tô vendo bastante bem, socorro!
Brandão, Cobio, nós sabemos que você gosta de Game of Thrones, você fala isso direto aqui, mas nós não vamos assistir, Brandão, para de passar trote. Não, ninguém acredita
aí
nele.
Aí fica atendente do lado de lá, né? Brandão, pelo amor de Deus.
Para de passar trote,
Brandão. Que não queremos trote aqui na central. Agradecemos a sua ligação. Seapa agradece, boa noite.
Olha aí, tá vendo? Eu já tô devendo. Você vai sair de novo, né? Fantasiar com a turma?
Não.
Tô num doido assim, mas...
Que isso? Não, gente, como é que eu vou fazer
espada
isso?
Espada na mão.
Calma, vai demorar.
Não dá pra fazer. Faz a Daenerys grávida.
Ué.
É. Não sei.
Aí, ó, dando ideia. Irmão, aí o marido vai falar assim, ó. Não.
Eu não conheço essa pessoa.
Né? O marido dela, quando casou com ela, ela já era assim.
Isso é verdade.
Não mudou.
Ele não foi enganado, não. Não. Então, eu achei pra legal, ele começou a ler pra gente poder conversar. Que aí vendo seriado e tudo mais, aí a gente assistindo ontem, sem querer eu dava uns spoilers pra ele, assim. Ele, pô, em 5 minutos você já me deu 3 spoilers? Ah, cara, spoiler de livro lançado há 3, eu não conto não.
Lê logo essa droga.
É, exatamente.
3 anos? Quanto, pelo amor de Deus.
Tem mais tempo.
Não, se você for pensar no quinto livro, né?
Ah, tá.
É, porque foi de 94 primeiro. Nem conta mais 22 anos lançado.
Eu sou adepto disso aí. O cara que reclama de spoiler, ele corre pra ver primeiro. Nos primeiros.
Exatamente. Dias. Ah, é isso aí.
Eu vi o filme. Eu vi você dando spoiler de filme. O filme lançou tem 20 dias.
É.
Já por isso é que quando sair Guerra Civil, eu tô falando, vai assistir isso aí.
Tem, a gente tem uma regra aqui na Nerdizando que é o seguinte: se passou na televisão ontem e você não assistiu. Spoiler, eu gravei. Problema é seu.
Tanto
se for não... cinema. É. Que, por exemplo, você tem que sair de casa, ir lá na casa do chapéu, pagar estacionamento, ter um esquema pra você poder ir no cinema com a galera.
Tanto dinheirinho.
Aí tudo bem. Agora, se for televisão que não precisa nem botar uma roupa, velho. É. Já era, velho. Já era. Você se exclua da
pelado,
sociedade
só curtinha, pra
você
viu, pelo amor de Deus.
Negócio. Não vem ficar de mimimi pra mim, não, velho. Passou na TV, tu se lascou. É que nem novela. Amanhã passa outra.
Aqui é assim...
É, o melhor que eu já vi sobre isso foi um... Eu vi no Facebook, né, fizeram um memezinho do Jack and Hagar com a Arya. É, aí era a resposta a quem tava reclamando de spoiler, era ele falando, vá lá ler os livros. Foi o okay. Melhor.
Olha aí, ó, aqui o Samuel Berg falou o seguinte, eu adoro Game of Thrones. Acho que os dragões deveriam aparecer mais. A gente espera demais pra ver esses bichos, cara.
É
okay.
Que dragão é caro.
Olha aí, antes da gente comentar isso, verdade. Deixa eu ver o último aqui pra gente ir pro próximo bloco. Ele falou, o Carlos Alberto Medeiros falou, eu desgostei de Game of Thrones. Acho que esse tanto de morte desvaloriza a coisa toda. Beleza, tá anotada a sua queixa. A gente vai de música e no próximo bloco a gente comenta esses comentáriozinhos desaforados de vocês, tá bom? Vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho com o episódio 145 de Nerdizando, Rádio Federal, jeito todo mundo curte, Nerdizando, potencializando o nerd em tu! E aí de volta com o Nerdizando, episódio 145, especial Game of Thrones. Eu estou vendo aqui uma postagem, o Becozito postou aqui um negócio no Facebook aqui, dizendo, hoje tem Nerdizando sobre Game of Thrones na Rádio Federal. Aí aparece a foto de um companheiro nosso de outro programa. Por que não aparece uma foto nossa, né?
É porque
o Facebook, tu é...
Isso aí é o... Como é que é o nome dele? O Foursquare. É o Swarm.
Aparece a foto do sujeito, não vou dizer quem é.
Moda aleatória lá, cacete, que o...
Não, ele pegou uma foto aparece... qualquer lá e botou
a cara
botou
dele
o metaleiro que usa creme pro cabelo.
o Facebook faz isso. É, então, vou comentar aqui, então, aqui, ó, o comentário aqui do Samuel, que ele falou que os dragões deveriam aparecer mais, que ele passa tempo demais esperando esses bichos aparecerem.
Tem um meme na internet desde da primeira temporada.
Concordo com o sujeito.
Quer dizer, desde a segunda temporada, que foi no fim da primeira que ela deu... Os dragões apareceram, mas tem um meme que aparece a Daenerys gritando assim, e aquela caixinha que ela mantinha os dragões dentro, né?
Sim.
Que é assim, ela tá gritando assim, os dragões são caros demais, o CGI é muito caro. Mas é isso, velho.
Pô, mas os caras gastam uma fortuna.
Pô, mas eles gastam
pra produzir um episódio daquele.
Sem dragão já é 12 milhões, imagina com dragão.
Não,
tem
não
que é tirar
o dragão. O dragão em doses homeopáticas fica 12
milhões.
Não. Sim.
Um seriado normal.
Os episódios. Episódio normal nem aparece. Exatamente, é, tá certo. Aí tem episódio que nem aparece.
Gente, mas assim, uma coisa é fato. Os dragões ficaram sensacionais.
Ficaram ótimos.
Eles são um ponto fortíssimo
ótimos,
da série.
Ficaram ótimos.
Nossa, o Drogon... O detalhamento que eles fizeram, né, quando ele pousa com a Daenerys lá, que ela pega, fica olhando pra ver se ele tá machucado. Nossa, é fenomenal.
É aquela mensagem ali pra você falar mais
sim,
pertinho.
Sim, prontinho, já até movi pro lado. É assim, sim. Ficou caprichadíssimo. Você vê os espinhos do dragão se mexem, né? Cada vez que ele se mexe. Você vê várias partes independentes. Nossa, é sensacional o bicho.
Eu só achei sacanagem que ninguém conseguiu machucar ele no...
Ah, tadinho, eu fiquei com pena dele também, cara. Acertaram ele muito ele. Ali. Ah, você não viu, né?
Não, eu vi.
A gente tirando saco com a cara da Natália. Ah, desculpa, você não viu, né?
Não, eu vi, isso foi na quinta.
Temporada.
Eu assisti.
Foi na arena.
Ah, ela já viu.
Eu assisti, sim, claro. Assistiu.
Tanto machucaram o bichinho, coitado dele.
No livro, ele não leva tanta porrada assim, né?
Não, ele é machucado. Só que no livro é um pouquinho diferente, porque... A Daenerys conseguiu prender o Rhaegal e o Viserys, uhum. E o Viserion, né? Mas o Drogon fugiu, porque ele era o maior e o mais selvagem dos três.
Sim, é o que ficou.
Então ele não fica aquela coisa boazinha com ela, não.
Ele caga pra ela.
Um pouco. Fortão, ele assim, é como tipo, se fosse aquele ela, filho testando os limites da mãe.
É o filho rebelde.
Ele, o bichinho, é, sim. Sim,
vai,
ele a enfrenta.
Eu vou, pai.
Ele a enfrenta, não é aquela coisa, ah, vem cá, filhinho, mãozinha, cachorrinho da mamãe. Não. O bicho é bruto.
Nossa, eu acho que deve ser horrível morrer numa baforada do bicho daquele.
Pois é, imagina. Mas ela não morre com fogo, né?
Ela não morre.
Não, tô falando dos outros. Os outros coitados.
Fica pelada.
Os outros coitados que não ficam, que não tem cabelo branco, por exemplo.
Ah, não. Dói. Com certeza. Dói. Mas ai, é a ideia, né? Senão o dragão não ia dar medo.
Eu só lembrei de uma plaquinha assim, ó. Cuidado, tantos mil volts. Você vai morrer e vai doer o tempo inteiro enquanto você estiver morrendo. Não só você vai morrer, mas vai doer muito.
Aí, assinado um espírito.
Deve ser aquele cara que tomou um Dracarys da... na hora que ela fez a troca pelos Imaculados.
Ah, em Astapor. Uhum.
Olha, tá explicado aí, viu, Samuel? Então é a grana, o din-din tá curto, a HBO não tá ganhando quase nada com aquilo, a série tá dando preju, não dá pra ficar botando dragão.
E não é isso também, na história do livro, os dragões não estão presentes o tempo inteiro. Né, lendo o quinto livro, você vê os dragões ficam muito tempo confinados. Né, e ela prende os dois. E o Drogon some, o bicho dá, ele some, ele fica um tempão. Inclusive não deixa tão claro no seriado, mas ele fica voando ali no Dothraki Sea. Naquela área, naquele mar do Dothraki, aquele gramadão verde. Ele fica por ali caçando, crescendo, tanto que ele se torna o maior dos três de longe.
É, porque ele
saiu, fica gigantesco,
respirou ar furo,
ele tá se alimentando livremente.
O bicho tá moleque piranha, comendo todo mundo.
Felipe Perru, como é que seria como é que seria o nome de um cereal pra um dragão crescer forte e saudável?
Ah, não sei. Aí você ficou pesado.
Então pensa aí no próximo.
Dragon
no...
Flakes.
Dragon Flakes.
Ao invés de ter o tigrinho, tem um.
Um
dragãozinho assim, né?
Aquele bonitinho, assim, fazendo joinha e...
Pra você crescer, pro seu dragão crescer.
Foi o Balerion, gente, na capa. O Balerion era o dragão, era o Black Dread lá do Aegon, o Conquistador.
E o
maior de todos os dragões. A sombra dele era igual à morte. Lindo. Foi ele que derreteu as torres de Harrenhal, assim.
Né? Puta, esse aí é ponteiro.
É, o Balerion,
A viagem é que o cereal ainda vem com o formato do cereal, vem as vaquinhas, as criancinhas, as ovelhas.
Os floquinhos, né?
Excelente. Com a chamada Sinta-se como um dragão.
Aí eu totalmente compraria, gente.
Caraca, e o marshmallow vem com uma geleia vermelha assim dentro, você morder, voar,
tipo, recheio, né?
Exatamente.
O recheio de groselha.
Meu irmão, vou fazer
tipo aquele chiclete, tipo aquele chiclete. E o brinde seria o quê? O brinde seria o quê? Uma medalhinha de dragão. Uma garrinha.
Aí, já estamos dando ideia.
Um dente.
Galera da Kellogg's, faz aí a parada. Dá o crédito pra gente, hein?
É, 10% tá bom.
10% tá bom. Ótimo. Vamos lá, então. Natália, você, quando eu chamei. Aliás, vou deixar uma reclamação aqui. Natália, é muito difícil falar com você.
Ai, gente.
É muito difícil falar com você. É difícil demais. Demais. Eu tava conversando com a Rainha da Inglaterra semana passada. Eu tava explicando pra ela como é difícil achar você. É muito difícil de achar. Você não pode ser assim tão inacessível.
Mas
a gente quer falar. Vai chegando episódio Game of Thrones. Aí eu falei, vou mandar e-mail agora pra. Isso foi, ó, em 92 eu mandei e-mail pra você.
Tem que ser com um pouquinho de antecedência mesmo.
Em 92 eu mandei uma mensagem pra ela no Facebook, ela respondeu e logo. Porque tem umas semanas já, né? Ela respondeu, eu fico preocupado. Falei, porque a gente não pode fazer um episódio de Game of Thrones sem chamar a
Barbie. Não, mas ó, você é muito bonzinho, assim. Eu não sei tanta coisa, assim. Eu gosto muito da série.
Isso?
Não, que isso? Tem gente que sabe muito mais do
que
eu,
assim. Isso? A gente tem brinca, ouvinte aqui que já
eu
falou.
Gosto pra... muito.
Ouvinte
eu
aqui gosto já disse demais. Pra gente, falou, pô, saca pra caramba.
Nem tanto.
Ronaldinho já disse, saca pra caramba. eu não saco tanto, assim, de Game of Thrones.
Nem tanto, mas eu sou um pouco chata, assim, porque eu sou muito fã. do George Martin. Eu gosto muito da escrita dele, ele é muito dinâmico escrevendo.
Mas é por isso que a gente te chama. Vai falar de Star Wars. E é por isso. Só eu falando aqui, porque eu sou chato e dodói pra caralho. Por isso
que eu sei o plano, né? Que a competição é tensa.
Bruno não é parceiro, velho. Levanta e ele corta.
Pois é. Eu fiquei preocupado, porque quando eu falei com a Natália, eu fiz o convite, ela falou assim: eu acho que não sou. Eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada pra falar do Game of Thrones no programa novamente.
É que eu já tava assistindo, duas temporadas. Como falei, é que eu ia falar assim? Do seriado se eu já tava sem assistir a quarta e a quinta temporada? Eu larguei na terceira.
Uma das maiores fãs que eu conheço, falei: nós estamos interessados, nós queremos saber por que você parou de assistir.
Pois é, então. Não, mas aí, galera, pelo menos, ó, eu falo, nos últimos dois dias eu fiz um... Tipo, eu fiz uma maratona, eu assisti a quinta inteira, maratona. Então eu não vou falar mal sem saber do que eu tô falando, né? Sim. Assisti, mas assim, eu gosto muito da história. E o que tá me incomodando muito são algumas adaptações.
Algumas, né? Liberdades criativas.
É, pois é. Por exemplo, na quinta temporada... tiveram alguns personagens que a adaptação eu achei muito boa, a história da Cersei, da punição da Cersei. Uhum. É claro que ela foi diferente no livro, mas não tem como você trabalhar toda essa complexidade na televisão. Só que aí tem algumas coisas, tem personagens que, assim, ele matou que o cara tá vivo no livro. Tem personagem que no seriado tá vivo, no livro já morreu. Aí a história lá do norte, gente, o que que ele fez com a história da Sansa?
Tadinha da Sansa.
Cara, fala sério, sabe? A história da Sansa tá muito diferente. Aí que eu tava assistindo, eu não quero assistir isso mais não. Aí eu pulava assim. Eu pulava porque, cara, eu não aguento assim. Aí eu vou olhando, nossa, eu sou chata mesmo, passa. Muito ruim, muito ruim. Então, assim, tiveram algumas adaptações que ficaram muito boas. Uhum. Mas, em compensação, tiveram outras que eu não entendi qual foi o objetivo dele a fazer isso. Porque compromete o desenvolvimento da história lá pra frente. Então, assim, né, não vou dar spoiler.
Eu acho que, assim, teve aquele grande problema que quando começaram a gravar a quinta temporada, o livro não estava pronto.
O livro, você fala Winds of Winter, o sexto.
É.
Não, mas o quinto livro tem pano pra manga beça. Ele ignorou completamente dois personagens extremamente importantes. Então, assim, pano pra manga pra encher a história você tem.
Eu acho que eles estão querendo focar muito mais no Tyrion, na Daenerys e no Jon Snow, que infelizmente...
Que são os mais carismáticos, né?
É, que são os que vendem, né?
Ainda não. Mas sabe o Jon Snow, nada. Ó...
Morreu sem saber de nada, ele fez aquela cara assim...
Morreu na facada.
Gente, morreu. Isso aí pra mim já é um problema. Eu tava olhando o trailer, né? Eles lançaram vários pequenos teasers da sexta temporada. Aí aparece o Jon Snow lá deitadinho em um desses teasers. E aí eu fiquei olhando, cara, eu não acho que ele morreu.
Eu acho.
Pelo menos não pelo livro. A descrição da cena... Ontem eu peguei o livro, eu reli. Uhum. Eu reli vários capítulos pra ver. Caraca, foi assim, não foi assim? Gente, não, ele não deixa claro. Não é claro que o Jon Snow morreu.
Eu ainda acho que vão tocar fogo.
Ele só tomou várias, estocadas ali no abdômen.
Quando terminar o fogo, o Jon Snow vai estar pelado, com cabelo lourinho.
E aí ele vai fazer uma metamorfose.
Que ele morreu, porque ele estava com uma infecção intestinal e abriam ele ali, ó.
Mas a cena
ficou
bem diferente.
Apendicite.
Olha aí, o fantasma de Jon Snow volta ao estúdio.
Caraca, duas portas ao mesmo tempo.
Aí aparece o fantasma aqui e a Natália insistindo. Não, ele não morreu. Eu morri, Natália. Não, não morreu.
Bom, o que tem... Vamos lá, rumores na internet. Vamos começar com
isso. Manda ver.
Rumores na internet. Tem um deles que fala que o Lord Snow, na verdade, é o Lord Targaryen.
Não!
Peraí. Rumores na internet. Não estou falando que é verdade. Estou falando que rumores na internet. Vamos lá, rumores, ó. Uhum. Abre a chavinha rumor e vamos falar. Tem gente que fala que o Jon Snow, na verdade, não é o bastardo do Ned.
Uhum.
Do Ned Flanders.
Ned Flanders.
Ele é, na verdade, filho. Ele é sobrinho do Ned Stark, da irmã dele, a Lyanna, com o Rhaegar.
O último Rhaegar.
O presidente?
Não, o Rhaegar.
O que sequestrou a mulher pra dar uns.
Ok.
Sacou? Largou a mulher dele.
Céus.
Não, segundo a descrição da parada é, ele foi lá, ganhou o torneio de não sei o quê, deu porrada em todo mundo, em vez de dar,
de
dar
um sorriso, de
a coroa pra mulher, ele foi lá e deu pra
Liana.
Pra Liana. Uhum. Aí na sequência já pegou ela, já botou no lombo do cavalo e foda-se. O que foi o que começou a merda toda, porque ela tava prometida pro Baratheon.
Uma não, a Liana não era prometida pro Baratheon, não, mas o Baratheon era completamente apaixonado
falou,
por ela.
Isso que você falou de uma possível ligação entre os dois me fez lembrar de uma capa de uma revista que eu vi, e que isso passou pela minha cabeça, que é, acho que foi a melhor capa de Game of Thrones que eu já vi. Não lembro qual a revista nacional que era, mas é uma capa muito bem feita, que era um holográfica. Você, dependendo do ângulo que você colocava a capa, aparecia um desenho muito fera da Daenerys e o rosto do Jon Snow.
Empire Magazine.
É, que era holográfica, assim, isso. Muito bonito. Eu falei, será que esses dois estão ligados de alguma forma?
Aí a viagem é o seguinte, dizem não. Que... Porque durante
nossa, a gente do FBI aqui acha inteiro, que não, você é bem conduzido.
No livro inteiro, várias vezes, várias pessoas diferentes, começa com o Robert Baratheon falando e termina com o Stannis Baratheon falando também, que o Ned Stark não era um cara de sair por aí fazendo filho bastardo pra tudo quanto é lado. Ponto. É.
Dá um nó nesse pinto aí.
Tá. Todo mundo que conhece o cara de perto sabe que o cara não é piranho.
Aí, na verdade, ele cara... é até chato, né? De tão certinho.
Exatamente. Aí o cara vai pra guerra pra tentar salvar a irmã dele e pra tentar se vingar do pai, da morte do pai, o caramba 4. E ele volta com o bebê embaixo do braço. Bicho, você sabe quanto tempo que leva uma guerra? Pro cara descer lá da casa do chapéu, como seria da Escócia pra Londres pra trocar porrada pra ver.
Demora.
Pelo menos uns 7, 8, 9 meses. É. O cara, ó, gente. Já dá tempo de.
Gente, mas no livro existem diversas passagens que se fala sobre a maternidade. Tanto ela poderia ser uma mulher qualquer, quanto ela poderia ser uma nobre lá do sul, esqueci o nome da cidade, mas é perto de Hightower lá embaixo, enfim.
Sim.
São pelo menos elucubrado mais 6 vezes. Não existe uma versão final.
Não.
E eu ainda acho que não tem como Jon Snow ser um Targaryen.
Porque não ele tem é moreno.
Como os dois filhos do Rhaegar. O bebezinho e a menininha que ele teve com a Elia Martell. Sim. Ela é uma Martell. Martell, pele escura, cabelo escuro. Eles eram Targaryenzinho, olho roxo, cabelo dourado. Como assim? Ah, é filho da Lyanna, é sangue Stark. Cara, não, os bichos são mágicos. O Targaryen tem sangue de dragão, não interessa os Stark. O menino, como é que o Jon Snow vai como é que o Jon Snow vai ser um Targaryen com aquele olhão escuro, aqueles cabelos escuros, gente?
É porque ele ainda não passou pela metamorfose.
Peraí, vamos
e aquela parada de gene recessivo e dominante? Não rola? Não
a
pode rolar?
É seguinte, a viagem é o seguinte, tem um Paranauê ainda em cima dessa parada que em diversos pontos do seriado falam que o doido Targaryen, o rei lá que queria tocar fogo em todo mundo, ele achava que tocando fogo em todo mundo e em si mesmo, ele ia renascer das chamas um outro cara. Que é o que o pessoal que tem essa visão desse rumor aí do Jon Snow ser Targaryen, que eles falam, na hora que tocarem fogo, o bicho morreu perto da muralha, tem que tocar fogo, senão vai virar White Walker. Ponto.
Sim.
Na hora que tocarem fogo nele, vai rolar a metamorfose, ele vai sair de lá lourão, com cabelo assim, de elfo, lá no meio da bunda.
Ai, gente, sério, olha, eu espero que o George Martin não faça isso. Se ele fizer, ele vai perder, tipo, 20 milhões de pontos comigo.
Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar pra
morte. Pelo amor de Deus. Tem outro rumor, que é a Melisandra. Ela chegou lá na hora que o bicho morreu. O sangue dele já tá todo no chão. Ela é uma Blood Mage. Ela faz os spells com sangue de...
Ela é fogo.
Ela pode ir lá, pegar o canudinho, puxar o sangue do cara do chão e... E volta, Jon Snow.
É o que eu acho que vai acontecer. Que a Melisandre não ia deixar ele morrer livros. Assim.
Então, agora...
Também tem
uma outra. Só uma coisa, a última teoria sobre o parentesco. Eu li recentemente, eu procurei mais coisas, eu não achei. Mas no dia 7 de abril, teoricamente, o George Martin teria feito um tweet... No qual ele deu um pequeno spoilerzinho, que não seria a primeira vez que ele faria isso, né? Que às vezes ele vive soltando umas coisas assim no Twitter. E ele fez uma brincadeirinha, né, falando sobre quem seriam os pais do Jon Snow. E aí ele fez um joguinho de palavras que teria a ver com o nome do pai e da mãe.
Homer Simpson.
Não levou
e Marge
20
Simpson.
Segundos para os fãs que acompanham saberem claro. Quem é. Eu não vou falar aqui
fala.
Quem é.
Fala logo, menino.
Fala. Ele seria filho da Catelyn Stark e do Robert Baratheon.
Catelyn Stark, a
Catelyn, a Tully, que virou Stark, essa aí mesmo.
A mãe da Sansa,
é uma loucura, porque o Rob... Aí eu até voltei no livro, peraí.
Porque a queria matar o moleque o tempo inteiro.
Pois é, não... Ah, mas aí aquele negócio, fia George Martin, eu não duvido mais de nada. Aí você pega a idade dos dois, é meio complicado, porque o Rob e o Jon têm a mesma idade.
Não seria a primeira mãe desnaturada no planeta.
Ele aí... engravidou ela e desceu pra guerra, e depois quando ele volta com o bebê. Então é mais ou menos um ano de diferença no máximo.
Eu não sei, eu achei muita loucura a história, assim, mas foi a dica que ele teria dado no Twitter. Ele tá trolando.
Eu acho que isso aí é tudo especulação. Vamos falar com quem entende, vamos falar com a maior autoridade em pagar pensão nesse Brasil aí, mais de 40 pensões pagas no Brasil inteiro.
Pelé?
Henrique Soares. Henrique Soares.
Ele já tava querendo passar o microfone pra mim aqui, do tipo, vai lá, Plinão.
Henrique Soares, eu achei engraçado.
Vai, Plinão,
eu achei engraçado porque eu fui falando e ele já foi passando. Não, excelente. É você, olha como ele ficou vermelho. Olha como é que ele ficou vermelho. Henrique Soares, você, o cara, a maior autoridade de pagar pensão aí no Brasil, o que, que você acha disso tudo aí? De parentesco, de DNA, como é que é isso aí? Explica pra gente.
Bom, sinceramente... Achei que era o Mr. Catra aqui do lado, mas tudo bem. Ah, conversei
bem. Fala o seguinte, ó, sendo que eu não te dei uma colher de chá. Vamos pra música e a gente volta. Vai pensando na resposta aí, que no próximo bloco tu não escapa não, hein? Beleza? Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, o jeito todo mundo curte, iretizando, potencializando nerd em você, meu! Iretizando episódio 145, hoje especial Game of Thrones com Natália Barbie. Henrique Soares.
Isso.
Que vai ter que explicar pra gente agora aí como é que funciona esse negócio aí, essa quantidade de pensão que você paga aí no Brasil. São cerca de 47 pensões por mês. Como é que é isso aí? Explica pra gente, meu querido Henrique, como é que funciona esse lance de paternidade aí que a gente tava falando aqui. A teoria era do que mesmo? Que a Daenerys tem um vínculo parentesco com o Jon Snow?
É, se ele for filho do Rhaegar Targaryen, o Jon Snow é sobrinho dela. Ela é a irmã mais nova do Rhaegar, né?
Sim.
Ele seria sobrinho dela.
E aí, ô Henrique, é situação fácil de resolver com um exame de DNA? Né? Como é que é? Já fizeram isso contigo já? Quantos exames de DNA você já teve que fazer?
Eu acho que o grande problema é que como o George R. Martin, ele gosta de pegar a história real e transformar no fantástico, né? Ele tá se baseando nos reis antigos da Inglaterra. E era uma putaria generalizada. Mas era uma putaria tão... Não! Tão grande, mas tão grande que teve ainda uma rainha lá, muito louca, que fez uns casamentos tudo arranjado do jeito sinistro, que todo mundo é parente de todo mundo. Ela casou todas as famílias de um jeito que todo mundo é relacionado para um não matar o outro. Foi assim que eles conseguiram terminar com o neguinho matando o outro para virar rei, velho.
Era tipo um Big Brother medieval.
Ela pegou, botou todo mundo na mesma sala e falou assim, trepa aí, pô. Faz um monte de
filho. Deixa a natureza seguir seu curso.
É, não, ela literalmente casou todo mundo com todo mundo cruzado ali, assim, ó. Por isso que saiu o Charles, daquele jeito.
Com aquela, né?
Daiane salvou bagaça.
A Lady Di chegou ali pra botar um gene mais legal. Pra tirar
pra dar uma variada, né?
Não, tipo... pra dar uma melhorada naquilo. Que assim,
porque senão o sótão já tá ficando apertado de tanto filho monstrinho que já tava saindo. Vai apertando lá em cima, escondido dos jornais, da mídia.
Eu quero sair daqui,
pelo papai. Menos ela deu uma melhorada ali. Os filhos dela são mais bonitinhos que o pai. Não puxaram tanto o pai, não.
É isso aí, você que tá com dúvida aí, se você é pai de alguém, manda aí um fio de cabelo seu, da criança, que a gente vai fazer o exame aqui também do Nerdizando, tá
bom?
Não,
manda pro Ratinho. O
laboratório do Henrique Soares, Henrique Laboratório de DNA. Não sabe nem o que dizer, não precisa dizer nada não, Henrique. brincadeira. Mas... ele ficou preocupado assim, o que eu vou dizer?
Fala, fala do outro rumor.
Do outro Henrique, é aquele Henrique mais malvado. É.
You know nothing, Jon Snow.
Henrique, fica tranquilo. Você pode falar quase qualquer coisa, menos o nome das mães, tá?
Porque aí o microfone falha?
Não, é pra não expor mesmo.
Ah, tá.
Não, fica tranquilo, Henrique. Não precisa não, a gente vai deixar de calça curta, tá bom? Então, vamos lá. É, agora me diz uma coisa. Eu perguntei pra Natália aqui no intervalo. Ela tinha parado de assistir. E aí ela fez essa mega maratona, ficou maluca, já chegou babando aqui com um monte de livro embaixo do braço. Agora a pergunta é, você vai voltar a assistir a série?
Então.
Ou vai continuar lá no limbo, tipo, não, mandei pro limbo, não
quero mais. Agora que chegou no limite do livro, eu acho, ou não, não sei, porque deixaram de abordar algumas coisas, algumas passagens muito importantes, eu confesso que atiçou minha curiosidade de novo. Porque chegou a determinados momentos na série que eu vi as cenas e eu pensava, isso é spoiler do sexto livro? Ou isso é só adaptação? É uma adaptação do quinto? Começou a tá muito no limite da obra. Então eu olhei, ah, vamos assistir, né? O máximo pode acontecer, tipo, passar raiva por causa de algumas coisas do passado, mas agora te soma a curiosidade.
Eu quero saber o que tá acontecendo com os moleques que estão lá embaixo da árvore do capeta.
Árvore do capeta? Você tá falando com o Bran?
O Bran.
O Bran, o Yoyen e a Mira?
Quer dizer, o Yoyen já foi pro saco, né?
É, não.
Ele vai virar White
Ele
Walker?
Ele foi pro saco. Por sinal, gente, é verdade, agora que eu me toquei, né? Não apareceu quase nada do Bran. Na... Ai, que...
Ficou a série inteira o moleque lá fazendo treinamento do...
A quinta temporada, verdade, não teve o Bran, né, cara?
Não, ele foi
retirado. Eu tô achando que o Bran tá chegando, não vai chegar chegando.
Aí eu preciso que você me atualize. Mundo, onde é que tá na quarta... Como é que ficou a história dele na quarta temporada?
O moleque já tá adulto já, cara. Não,
ele entra embaixo da árvore lá.
Lá no norte, né?
Lá no norte.
Uhum.
Ele entra na árvore.
Ele encontra as crianças na floresta.
Ele encontra... Os menininhos que salvam ele.
Children of the Forest.
Uhum. O irmão da menina lá...
Yoyen. Ele morre?
Ah, os braços dos mortos pegam ele ali.
Oi?
Aí ele fica ali no
canto. Tá vendo? Aí...
E aí ele vai pra debaixo da árvore. Eles, eles entram embaixo na toca, embaixo da árvore, cheio das raízes e tal, não sei o quê. E ele fala com um cara.
Um Greenseer.
Ele
vidente.
Fala com um cara. E o cara fala que... Rapaz, vem aqui.
Mas
que
é uma pessoa?
É um cabra.
É um coroa.
Ele vira pra ele e fala assim, ó.
É um velho.
Mas cá. Não é um velho que tá, tipo, meio diferente?
É um velho.
Eu acho que ele tem um olho.
Não, ele tá
meio árvore,
ele
não?
Ele tá no meio das raízes da árvore ali.
Ah.
Aí ele fala assim, ó. Vem cá, criança. Deixa eu te ensinar sobre a força.
Ele vai virar um Jedi.
Não, mas ele fala mais ou menos um negócio desse. Vem cá que eu vou te ensinar a ser o que tu tem que ser.
É, porque o Bran
vai ocupar o lugar dele, foi o que eu entendi.
O sonho não foi abordado no seriado.
Não.
Né, o sonho quando o Bran acordou. Mas a princípio é isso aí mesmo, ele vai virar um Greenseer, né?
É, aí ele vai
chegar. O Bran não sai nada ali, não.
Não?
Eu acredito que não.
Ele vai virar pé de
sim,
de...
alguém tem que fazer isso, né?
Eu acho que ele vai ficar no lugar daquele cara sim, lá.
Ah, então termina ali, fica ali, foda-se, tchau. Pum. Ele não vai sair dali salvando a Terra.
Não.
Máximo como algum animal.
Eu achei que o moleque ia voltar super saiyajin.
Eu acho que ele pode ter algum papel importante.
Matando todo mundo assim, ó, correndo, dando
não, eu acho que ele pode ter um papel importante agora na chegada do inverno. Porque aí os White Walkers, a tendência é que os White Walkers desçam, né?
Vão chegar,
e ele pode ter algum papel importante por causa das crianças da floresta, por ele se tornar um Greenseer.
Mas só se for através de Bluetooth, assim, né? Porque tá longe pra caramba.
Não, porque a ideia das árvores, né? As árvores, na verdade, essas árvores sagradas são um grande sistema de comunicação. Elas são testemunhas.
Ah, legal.
Ele vê o presente,
legal,
o passado e o futuro.
Muito legal.
Ah, os Weirwoods. Então legal, aquelas árvores brancas com as caras.
Essas árvores são especiais. Ela
a não... cara é porque tem um caboclo lá embaixo?
Não embaixo de cada árvore.
Ah, mas
não,
ela
mas vê. Sob certo ponto, sim. Elas são árvores especiais, assim, são entidades sim. Mágicas também. Lembrando que aquelas os rostos foram gravados nelas, né, pelas crianças da floresta, né, em tempos então bem antigos.
É só uma escultura, não tem ninguém ali dentro. Assim,
é, tá dando essa merda toda, não. Porque a árvore que tinha lá na cidade do rei, ninguém já cortou.
É como se você se desligasse da religião antiga. Mas isso aí tem até a ver com a chegada dos sete, né?
Convenhamos, você tá ali no Guará morando ali, de repente você vai e olha ali na tua ali no seu, no, na área verde, tem lá uma árvore com uma cara assim. Mas esquisito, todo mundo vai querer cortar aquilo fora.
Rapaz, né, faz umas oferendas ali, põe
tipo, os negócios. Tipo,
pois é, e aí agora eu confesso que assim, eu tô...
Você vai assistir então?
Eu tô curiosa, eu vou assistir sim. Ah, eu vou assistir...
Nós trouxemos a Natália Barbie de volta.
E até uma informação legal, o sexto... Porque a princípio não era pra ser 7 livros, né? Era pra ser só 2, aí viraram 3, aí viraram 5, aí viraram 7.
Todos dizem isso, todos dizem
isso. Tá só melhorando, né? O Winds of Winter, Os Ventos de Inverno, o sexto livro, é, aqui no Nora Blog, que é o blog do George Martin, ele tem uma entrada de 2 de janeiro desse ano que ele explica como é que estava o andamento do livro. Ele falou que era o deadline dele era em setembro do ano passado. A ideia era que o livro estivesse publicado, disponível para o público, ainda no mês de dezembro de 2015. Mas devido a uma série de fatores, é um post enorme aqui, quem gosta,
sério, recomendo. Ele foi pra tudo quanto era Comic Con, ele comeu um monte de fã, ele ficou na putaria.
Que isso,
participou, gente, de episódio, escrevendo.
É, ele participou.
Não, e ele é super apaixonado pela esposa dele, gente, pelo amor de Deus.
E o que você acha disso?
Ele casou também.
Então, aí ele fala que depois de falar muito, em janeiro, o livro ainda não está terminado, porque ele escreve, aí ele lê. Aí ele continua escrevendo, aí ele volta, ele relê. Aí o que não ficou bom, ele refaz. Aí ele lê de novo. Aí ele continua escrevendo. Aí ele volta, ele relê. O processo de criação dele é um processo extremamente complexo.
Quanto tempo ele leva de um livro para escrever um livro desse?
50 anos.
Olha, ele nesse...
É, mais ou menos.
No início, os livros estavam saindo mais rápido.
Seu tempo psicológico.
Se eu não me engano, foram 3 anos do Game of Thrones pro segundo. Aí, agora, desde a Dança dos Dragões... Dança dos Dragões saiu em 2012, não foi isso?
A Dança dos Dragões?
A Dança dos Dragões,
que nome é esse?
A Dança dos Dragões, são os dragão lá.
É o livro 5.
Dançando lá, tipo, uma
lombadinha. Então, já tem uns anos. Já tem uns anos. Aí o... Ele tá... Aí ele tá... Ele falou que tá tentando ainda entregar este ano. Uhum. Até, se eu não me engano, setembro ou outubro. Pra estar tá disponível no final dos anos nas livrarias, pros fãs.
É porque ele tá indo pra muita Comic Con, tem Comic Con em tudo quanto é lado e o bicho vai.
Não, ninguém e convida, outra coisa, ele vai, gente, velho. Ele tá envolvido na produção da série.
Uhum.
Então imagina quanto tempo que a produção dessa série não deve tomar dele.
Ah, e ele vai
ainda mais que a história tá sendo mudada, né?
Ele vai pra Comic Con em Londres, ele vai pra Comic Con na Europa, ele vai pra Comic Con lá na Casa do Chapéu. Ele só não veio pro Brasil ainda porque ninguém não pagou a passagem dele. Mas se chamar ele vem, pagar a passagem ele vem.
Henrique, o que você acha dessa acusação do Plínio Perrucci se absteu ali? O que você acha da...
Eu não me abstive, não.
O que você acha dessa acusação? Tem algum problema se alguém quiser namorar o Rick Martin, não, o George Martin, por exemplo, uma fã que gosta dele, foi com a cara dele, né? Qual é a fã que não vai com a cara do George Martin? Todas elas vão com a cara dele, mas uma que queira alguma coisa com ele assim, você acha isso... Natália achou um absurdo.
Eu não sabia que ele era casado.
Ela falou assim, como assim? Ele ama a mulher dele e tal.
Ele é casado.
O George Martin é, tá. Ele cita a esposa dele na dedicatória.
Ah, então ele não tá piranhando com mulher, não.
Ai, meu Deus, olha só a preocupação. Com mulher, com homem, não sei, cara. Mas ele pode fazer o que ele quiser. Eu só quero que ele termine de escrever. Só.
Chegamos
e ele
no
tinha,
ponto,
ele nada. Tinha, ele aí, tinha prometido, tá, pra gente que pra cada vez que mandassem um e-mail cobrando quando ia sair o próximo livro, ele matava mais um Stark. Eu acho que todos nós deveríamos mandar muitos e-mails pra ele matar logo todos os Starks de uma vez, que os Starks são um saco, e pra ver se ele passa pra parte mais divertida da história de uma vez.
O problema não é a vadeagem.
A vadeagem.
A gente sabe que essa galera da arte aí de livro, da pintura, da desde o século XIII, faz isso. Desde o século VII, faz isso. A gente sabe. Agora, não para o processo, entendeu? Tipo assim, entrega o livro, entrega, né?
É, continua produzindo, não para de produzir.
Isso aí, viu?
O problema é que ele quer estar em tudo quanto é Comic Con e não dá tempo pra
escrever. Você tá aí, menininha, achando que vai dar o golpe do baú no George Martin, vai ficar ver navios aí, porque ele é muito bem casado, segundo aqui a nossa colunista de moda Natália Barba, ele é muito bem casado, não vai dar mole pra você, tá certo? É isso aí. Uhum. Tem quanto tempo ainda aí, Bico?
Não, tem tempo. Agora eu quero que o Henrique explique pra gente qual que é lá o vem. Rumor. Não, não, é de verdade. Qual que é o rumor que o último rumor de quem é Jon Snow? Que é ele vai ser o arauto dos Paranauê com a espada olímpica do
Arauto dos Paranauê é ótimo.
Explica.
Eu não sei os nomes, como a Natália deve saber, mas tem uma teoria que ele seria uma pessoa mais importante que filho de Targaryen, que ele criou o personagem há muito tempo atrás, não Jon Snow, acho que é Azor Ahai.
Ahai.
Ele criou uma espada e, se eu não me engano, ele matou a mulher dele, a mulher se ofereceu para ele criar a espada perfeita. E dizem que com esse negócio dele ter morrido, entre aspas, e voltar e pegar essa espada, o renascimento dele pode fazer ele virar esse Azor Ahai.
Que ele foi importante, que quando teve uma invasão antiga dos White Walkers lá, que eles desceram, o Azor Ahai, com essa espada dele, que era a espada de fogo, né? Que em português, gente, virou luminífera.
Luminífera não. Natália tá indignada aí.
Completamente contra a tradução de nome. Ele usou a Lightbringer pra ajudar a expulsar os outros.
Já
então,
chega tocando fogo, né?
É.
É culpa de quem sei, da editora Leia?
Oi?
A editora... Qual é a editora? Qual é a editora?
A editora que publica...
É, os... que tá as traduções... Que
é
tá
a Leia dela. Mesmo.
É. A Leia, né? Pois é, tem que... Ô, editora... Tem que ficar ligado aí nas traduções, hein?
Ó, é, gente, tá não se traduz nome não, galera.
Eu já achava... Eu sempre achei errado traduzir nome. Mas eu já parei de comprar livro dublado em português quando me inventaram Valfenda.
Valfenda? Ai, é.
Eu
não sei
é?
De onde que eles tiraram Valfenda.
Valfenda é o nome...
Como é que é, tio?
O nome dublado de Rivendell.
Rivendell.
Rivendell, a cidade dos elfos, do Senhor dos Papéis.
Sim.
Valfenda.
Rivendell, aí vira Valfenda. Na hora que meu irmão me falou Valfenda, eu falei, que porra é essa de Valfenda? Não, a cidade dos elfos. Não, é a cidade dos elfos, é Rivendell. Não se traduz Rivendell. Nome de pessoa, nome de cidade, nada, velho.
É tipo o James Potter que virou Tiago Potter.
Não faz isso.
Peraí, Valfenda é tradução de Rivendell?
É. Sim.
Que isso? Mas qual é a tradução? Que isso?
Eu também
acho que eu
tô falando, velho.
Não, mas no nome não faz sentido.
Eu não compro. Que nem o Winterfell.
Eu acho que é uma Valfenda, pelo amor de Deus. Winterfell,
inverno caído?
Pelo amor de Deus, o que é uma Valfenda? Vai, alguém aí responde pra mim.
River Run virou correrio.
Uau!
No Winterfell eles não mexeram, caiu o inverno. Alguma coisa
inverno
assim.
Caído.
Inverno caído? Oh. Não virou. Então,
doutor, nas traduções, qual é a tradução assim? De Valfenda?
Hã? Não sei.
O que, que é uma Valfenda? O que, que é uma Valfenda?
É a fenda do vale, né?
Gente, eu adoro essas liberdades poéticas.
Ah, meu Deus do céu. É, não. Olha, eu sou super a favor da dublagem, eu sou super a favor do monte, mas algumas traduções tem que
não,
se tomar cuidado.
Eu também sou a favor disso. Ninguém tem que ser obrigado a saber ler inglês pra poder acessar a obra de nenhum
tudo
autor.
Bem.
Mas você não precisa traduzir nomes próprios.
É,
nome de lugar,
gente,
nome
tem
de
um
pessoa.
Livro, tem,
não
um
precisa.
Livro, tem um livro que é maravilhoso que eu leio, que é o Musashi. Que a maravilha que eles fizeram, eles não traduziram o nome dos japa. Que se Musashi virasse Marcelo, velho, eu rasgava o livro e tocava fogo.
Então o cara que é Toshiro Nifumi vai ser o Toshiro Nifumi
até o
final.
Até o fim da vida. Tá certo. O nome da cidade é Edo.
Tá certo. Tóquio. Ah, eu gosto assim também. É.
Sacou? Nara, tudo bonitinho. Agora não, vamos traduzir o negócio do inglês português. Vamos lá botar o nome de James Thiago, William Guilherme.
Isso foi muito feio. Isso foi muito feio. Não. William vira Guilherme também, entre outras coisas.
Isso vem da era medieval, onde ninguém era burro e estúpido e não sabia pronunciar o nome estrangeiro. E aí vai o cara lá e falava, não, vou traduzir aqui Guilherme Tell, porque Guilherme é o nome do rei aqui, então vai bater com o rei daqui. E o outro lá escreveu pro rei de lá, que é William, então vamos traduzir.
Eles fizeram pra bater, né?
O que James tem a ver com Tiago?
Nothing.
O que Guilherme tem a ver com William?
Na dica.
Ah, toma banho então, velho. Ah, deve ter alguma explicação em relação à etimologia, sei lá, mas enfim, que eu não conheço e não conheço e não gosto.
Então, Harry Potter é Harry Thiago Potter?
Sim.
Uhum. É, o que é uma tremenda
não, não é Harry, Harry James Harry Potter. Traduzindo, Harry traduzindo vira Requião.
Oh, God, não traduz.
Harry não, deveria ser tipo o quê? Um Henrique.
Henrique. Não, porque Henrique tem em inglês também.
Henry.
É Henry, isso.
Ah, enfim, gente, eu sei que é muito triste, assim. Eu
não é uma falta de absurdo.
Não. Se Thor pode ser Thor em tudo quanto é livro, por que, que o resto tem que traduzir?
Pois é.
Thor. Ah, não, porque esse é um deus.
Não, Thorin.
Thor Odinson. Mas é o nome do cara, filho de Odin, Odinson.
Sim. Então, por isso que o Coulson é filho de Cole.
Por isso que ele vira pro agente Coulson e fala, Son of Cole. Uhum. Que é Coulson. Uhum. Na cabeça dele não bate os negócios direito, não.
Aí, ó, só pra lembrar, hoje tem a coluna Vai Otário, já vão pensando aí nas de vocês, tá certo? Antes do final do programa tem que ter a coluna Vai Otário.
Se vira aí.
Eu já tenho a minha.
Tá certo? A ver depois com eu explicar programa. Pra Natália o que é a coluna Vai Otário, ela vai participar também, tá bom?
Uhum.
E é isso aí. Bom, vamos de música?
Vamos de música.
Vamos de música, porque todos nós somos otários. Rádio Federal, o jeito todo mundo curte, energizando, potencializando, né? Você, inclusive você também, viu, seu doido?
Tá.
Estamos de volta com Energizando, episódio 145, especial Game of Thrones, com a nossa querida Energizando, não, Energigirl.
Uhul.
Natália Barbie.
Posso dar uma dica?
Pode dar 50 minutos.
Eu tava comentando com vocês. Pra quem tá curtindo, quem tá lendo os livros, e a gente sabe que o George Martin ele vai liberando alguns capítulos, né? Na internet tem alguns.
Sim.
Na página do Game of Thrones BR tem uma compilação já com os capítulos lançados até o final do ano passado. Então você tem um nome, assim, óbvio, né? Tomando cuidado aí pra quem não terminou de ler o quinto livro, vai ter um spoilerzão se ler aqui, né? Se tá só acompanhando pela série. Mas a gente tem já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capítulos disponibilizados do sexto livro. Né? Então, para quem já tá com muita vontade e muita saudade, dá para começar a adiantar um pouquinho a vida.
Quem quer spoiler, vai lá e lê mesmo. Vai.
Ou quem quer spoiler que não se importa, né? Tem uma galera que não se importa.
Ou venerdizando aqui que você vai ter muito spoiler aqui, que a gente é especialista em dar spoiler, mas a gente avisa antes para você não ficar puto da vida com a gente, tá certo?
Mas vai continuar ficando.
Se ficar, você pode vir aqui.
Porque tem algumas coisas que pra gente falar, não tem como. Não tem como.
Você não gostar e
não tem como começar a sexta temporada sem falar da quinta.
Senta e chora.
Não, senta e chora não. Traga seu exército pra cá, vem aqui enfrentar a gente, tá bom? Então. Só avisa lá na portaria antes. A gente não vai ficar te esperando lá embaixo, não, tá?
Avisa na portaria pra gente sair pela garagem, né?
Qual foi? Exatamente. É passagem é secreta. Natália, qual é o produto mais legal que você viu de Game of Thrones, assim, que você falou assim, ah, esse eu quero, mas você ainda não comprou?
Produto?
É.
Aí eu vi uma miniatura do Trono de Ferro, ela devia ter uns 40 centímetros de altura, nossa, muito perfeita, só que era muito cara.
Quanto
também.
Quanto que era,
assim? Ai, não lembro, mas era quase 3 dígitos, assim.
O quê? Mas por um preço desse...
Não, 4 dígitos. Aí eu olhei.
Mas você não acha que por um preço desse não deveria ser em tamanho natural pra pessoa poder sentar?
Se
mais?
Cortar, que nem tipo, se cortava, eu também acho.
Nossa, mas se a gente for pegar
tanto esse que ninguém ponto... senta nele, já reparou? Ninguém senta naquele trono.
Claro, porque a ideia realmente, como são espadas, literalmente espadas com N, né? Fundidas. Ele corta. Os reis se sentavam, a maioria dos reis se machucavam. O Mad Arryn se machucava muito naquele trono. Então ele corta, você não pode sentar, colocar os braços de qualquer jeito. Né? Eu acho sensacional o trono.
E o trono nos livros, tudo bem que é uma série, não dá pra mostrar o tamanho, mas o trono nos livros, pelo que eu já li, é gigantesco.
Ele é alto,
ele é bem alto, ele é bem alto. Porque a ideia foi, eles fundiram, né, com fogo de dragão ou a espada de um monte de derrotado. Juntou tudo ali,
não,
né?
Foi um carinha... Não foram assim os líderes, não. Me dá a espada do teu exército inteiro, assim, ó. Ha!
Foi uma galera.
Agora joga aqui. Dragão, cozinha!
E lá não tinha essa de. Lá não tinha essa de você comprar no eBay um monte de espada. Agora vamos montar, chama um artista plástico aí. Pro cara pegar e montar aquele monte de peça. Não, tinha que
onde ser pegar,
espada.
Pegou.
Cada espada daquela, exatamente. Cada espada daquela tem um significado. Ela pertenceu a alguém, ela tem uma história. né? Tá de carregado de zika, né? Trono, que tem de, que tem de zika naquele...
A minha maior preocupação é... Daquelas espadas que estão fazendo o trono, quantas delas são de aço valiriano que vai fazer falta, velho? E na hora que chegarem os White Walkers é só aço valiriano e o
Dragon Glass. Que é obsidiana, só, né?
Obsidiana, mas é, não é assim facinho de fazer, não.
Não, não é facinho de fazer, mas também não foi que nem foi no seriado que, sim, o Jon Snow teria perdido tudo, né?
Não. Aquilo ali é o que eles tinham achado, que eles acharam no buraquinho ali e é o que eles tinham. Mas dá pra chegar ali, minerar e quebrar, porque Obsidian, pra quem não conhece, é a primeira pedra que foi utilizada pra fazer ferramentas cortantes pelos
é extremamente afiada.
Humanoides. É um negócio que você quebra, na hora que quebrou, a lasquinha que sai, velho, corta até pensamento.
Com certeza.
É foda, velho. É foda. É o negócio do capiroto.
E aí eles chamaram, né, de Dragon Glass, de novo fazendo menção ao fogo.
Uhum.
Né, que agora finalmente a gente vai ver
que
o que está acontecendo.
Dragão de glacê,
porque não,
né?
É a canção de gelo e fogo.
De
o gelo provavelmente representado pelos White Walkers e o fogo provavelmente representado pelos dragões, né? E finalmente chegou o inverno. E finalmente a gente vai ver.
É, nego tá falando que o inverno vai chegar, velho. Tem uns 8 livros já.
Na verdade, já chegou.
Desde o prefácio do primeiro.
Não, os Corvos Brancos já foram lançados.
Sim.
O inverno chegou.
Já
inclusive,
era.
Eu vi um comentário, de novo, né? Um memezinho no Facebook muito engraçado. Aparece lá a cara do Ned Stark. O bicho tá desde a primeira temporada avisando que o inverno vai chegar. A desgraça do inverno chegou e ninguém tá preparado pra ele. Exatamente.
E vai chegar chegando e ninguém vai morrer torto e direito.
Não se comprar agasalhos no Magazine Luiza, que tá com um desconto excepcional. Vamos dar a campanha do agasalho pra ajudar o pessoal que passa frio lá em Game of Thrones, tá certo? Você pode ajudar também mandando aqui pra Rádio Federal.
Por falar em campanha do agasalho, todo ano a gente faz parte da campanha do agasalho pra juntar agasalho para as pessoas. Tá chegando o inverno aqui no Brasil de verdade. Então já dá uma olhada aí no seu guarda-roupa, vê aquele casaquinho que você não quer mais usar, aquele que você comprou do Barrados no Baile, que agora é mico de usar, doa!
Verdade, tem muita gente
doa,
precisando,
prepara,
né?
Prepara, junta e doa, leva lá pra campanha do agasalho, daqui a pouco ela tá começando de novo e já...
E vamos parar com essa história de deixar a roupa lá no armário, mas um dia eu vou usar. Não, você não vai, porque você vai comprar uma roupa nova que você vai querer usar, não vai querer usar aquela antiga.
Seu cagão, você já tá há 10 anos falando isso aí.
Eu vou usar, você usa uma vez
aquele
no
seu
ano.
Agasalho quando você tinha 5 anos de idade, nem serve mais em você. Seu
se livra, coisa. Coisa velha, né?
Você
vai
ficou
ficar
aí...
coisa antiga entulhada no armário.
Já. Tu não fez exercício, ficou só assistindo série de TV, engordou, não serve mais em você. Você já tá aí 40 anos mais velho. Então dá esse agasalho aquela, logo, tá certo?
Aquele, não só agasalho, mas aquela calça que você fala, minha calça quando era magra. Se já
você
passou
não vai
10
voltar
anos,
esse peso,
véio,
não vai.
Já era.
Não, até porque é um desenvolvimento natural do corpo humano, né, gente? Você
sim,
não espera ter
engorda.
Com 34 o peso que você tinha quando você tinha 15, né? Pelo amor de Deus,
já
gente.
Era.
Exatamente, pensa aí nas pessoas,
momentos
viu?
Diferentes da vida.
Tem que mandar aqui um...
Zapega.
Mandar um abraço aqui pro Théo Pinheiro, que tá escutando a gente, que falou Pinheiro. Que ele ficou dodói com o solo de violão da Guerra dos Tronos que a gente acabou de tocar.
Ah, muito legal, cara. Muito legal. Mas não é o do Velho Oeste, não. É o de antes.
É, né? O anterior. Que até, ó, todas as músicas, menos a do cover do Velho Oeste, todas as músicas são da trilha sonora.
São da trilha.
As trilhas sonoras das temporadas do Game of Thrones. Não tem nenhuma aí que seja fora, a não ser a do Faroeste, que teve que rolar, velho.
Não, gente, sensacional.
Pelo
muito
amor de Deus.
Bom,
sensacional.
Hein?
Gostei muito dessa versão, ficou muito legal.
Saque, Stark. Saque você, Targaryen.
Exatamente.
E depois saia daqui, tire seu traseiro gordo da minha frente.
E aí,
energizando, vamos... potencializando o nerd de você. Vamos lá, de vai, Otário. Todo mundo pensou aí?
Podemos, vai lá. Eu não pensei em nada, não.
E aí, vamos começar pelos nossos convidados... Pô, na tá coluna de... vai otário, alguma coisa que você fez durante a semana ou fez aí anteriormente que não deu muito certo?
Durante a vida.
Durante a vida, você falou, nossa, eu não sei porque que eu comprei esse boneco aqui de
tá,
14 mil
sincero,
dólares
vai,
e hoje
otário.
Ele custa 14 reais.
Eu tinha uma máxima na minha vida. Assista primeiro, leia depois. Funcionou muito bem com o Senhor dos Anéis, funcionou super bem com Harry Potter e algumas outras coisas. Aí, quando eu vi a primeira temporada, gente, eu me apaixonei pela série. Aí eu, ah, não, eu vou ler o primeiro livro. Aí eu leu, ah, mas eu tenho que ler o segundo. Aí comi o segundo, o terceiro, o quarto, lançaram o quinto. Uhul, o quinto, vai, otária. Lê, lê. Não, não pode esperar, né? Não, não. Aí pronto, ó. Aí. Vai, otário. Contraria a minha máxima.
Aí, né? Pronto. Aí tá certo. Ou seja, se você tem um plano, siga este plano.
Exatamente.
E você, Henrique Soares?
Bom, esse ficou meio em off, porque com o pessoal...
Não tem a ver com as pensões, não, né?
Não. Pelo amor
de Deus, vamos falar mais sobre isso, não.
Fala. Quanto a esse assunto, prefiro me abster. É. Eu tava batendo papo com o pessoal aqui do Energizando, e o pessoal, como vocês devem saber, se não, ainda não viram, eles participaram da Gen Nerd Festival... E o Plínio comentou que só tinha uma camiseta nerd e tava enrolado pro segundo dia. Aí eu fui rir dele no dia em questão. Hoje, na verdade ontem, eu ia vir participar do programa. Me deparei que eu não tenho nenhuma camiseta de Game of Thrones. Vai, otário, vai rir do coleguinha.
Ele ficou lá na frente do armário olhando assim durante 14 horas... anteriores ao programa, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou vestir dessa vez.
Pior que foi isso. Só que tá com certo. Menos tempo, é claro.
Depois você vai naquela lojinha lá no Conic, que tem várias lá com camisetas nerds. Você pode comprar alguma lá de Game of Thrones, deve ter uns aos quilos. Certo? E você, Primo Perru?
Rapaz, a minha vida ela anda tão agitada, tão intensa,
que nem deu tempo.
Que nem um vai otário eu tive essa semana. Não, mas acho que o mais perto do Vai Otário que eu posso passar foi dessa semana. Foi, não, ó, galera, pode ficar tranquilo que essa semana eu solto mais um vídeo das entrevistas do Dia Nerd Festival. Não. Não, não rolou.
Você foi não conseguiu.
Não deu, cara. Não deu. Ontem eu tava falando com o Zito, cara, eu tô editando tanta coisa, mexendo tanta coisa, não sei o que, que chegou uma hora que eu falei assim, gente, existe um sol lá fora? Rolou isso assim.
Ficou tanto tempo dentro de casa que virou um vagante branco assim, oh!
Quase.
E eu? Bom, o meu eu já falei aqui, mas vou repetir. Eu fui cismar de assistir Game of Thrones uma talagada só, todas as temporadas até a quarta.
Terminou babando, né?
É, exato, eu fui parar no hospital, no soro. Exatamente, lá no soro, tô tomando remédio controlado até hoje, um antipsicótico aí que o médico falou que eu não posso parar de tomar. Então foi isso. Não faça isso, assistir tudo numa talagada só. Você vai morrer. Tá certo?
Não, gente, não faça é muita isso. Informação. Dá não.
É mesmo, é bastante.
É muita informação. Tanto,
ó, o negócio foi tão brabo que você. Eu não lembro o nome de todos os personagens. Você fala, ah, a menina do cabelo branco, eu vou lembrar. É, aquele cara que não sabe livro, de nada, então. Eu lembro. Se você falar o cara pelo nome, eu não lembro.
Agora no livro você tá ferrado, que não tem essa imagem. Não é a menina do cabelo branco.
Falei,
ah, não. Isso é um negócio que eu acho legal no dos leitores digitais. Porque você, dependendo do que você tá, do livro que você tá lendo, você consegue selecionar o nome do personagem e ele te traz um pequeno resuminho de quem é aquela pessoa. Importantíssimo, esse pequeno resumo, ele é de acordo com a posição que você tá no livro. Ele não te mostra spoiler, mas se você já passou de um ponto que aconteceu uma coisa importante, ele já fala que aquela coisa aconteceu. É popperíssimo.
Legal.
Pô, muito legal.
Beleza, Beconzitos que não tem, né, Beconzitos?
Não, eu não tenho.
Beconzitos não foi otário.
Eu tento não ser 14 anos.
Tá certo, então. Bom, então é isso aí. Vamos para a nossa coluna...
Tablado. Vamos lá, coluninha tablado.
De 23 a 30 de abril. Cena, jogo de cena. Brasília 55, James 50. No dia 27 de abril, no Teatro da Caixa Cultural de Brasília, o jogo de cena traz uma edição em homenagem ao aniversário de Brasília. Com a apresentação de Welder Rodrigues e Ricardo Pipo, integrantes da CIA de comédia Os Melhores do Mundo, Teatro da Caixa Cultural, SBS, dia 27, do 4 às 20 horas.
Paulo Pena, artista visual e fotógrafo, Paulo Pena apresenta a mostra Coemergência no Espaço Cultural do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ. São 55 fotografias inéditas inéditas divididas em quatro séries que ilustram quatro técnicas e perspectivas alternativas. No espaço cultural do STJ, de 28 do 4 a 20 do 5, segunda a sexta, das 9 às 19.
Sexta.
Entrada franco. Entrada franca.
Entrada franca, ou seja, também conhecido como entrada de grátis.
De grátis.
Sexta sonora, abril, MPB, jazz, samba e rock marcam a presença nas vozes e mãos de músicos da cidade. 29 do 4, Jorge Lacerda e Preto Breu. C'est la vie bistrô e creperia ali no CLS 408, sempre às 19h30.
Os Estoianos. Os Estoianos relatam o drama diário de cinco personagens que têm suas vidas entrelaçadas ao acaso e que lutam contra a solidão, cada um à sua maneira. No teatro de do Brasília Shopping, de 2 do 4 a 1 do 5. Tem teatro no Brasília Shopping? Não sabia, não.
Tem.
Maravilhoso.
No Brasília Shopping tem teatro?
Sim, sim. Ali embaixo, do lado da loja de brinquedos, bem grande, que fica no fundo. Não, eu não vou falar o nome, porque eu não sou pato preto, mas no Brasília Shopping tem um teatro, fica ali no cantinho, ali naquela entrada pros banheiros, no fim do corredor é a entrada do teatro. São 100 lugares, muito legal.
Um Caminho para Sarah. A peça, uma das três vencedoras da 7ª edição do Concurso Nacional de Dramaturgia, Seleção Brasil em Cena, promovido pelo CCBB, tem direção de Fernando Guimarães, Teatro 2 ali do CCBB, até 24 do 4. Maria Rita... Ah, essa é tu, né?
Rádio Retrô. São crônicas e canções que homenageiam as divas da era do rádio no Sesc do Gama, sábados e domingos.
Ana Carolina e Seu Jorge. O show imperdível de Ana Carolina e Seu Jorge acontece no Centro de Convenções em maio. Centro Internacional de Convenções do Brasil, dia 14 de maio.
E tem em maio também o show da Maria Rita, que se apresenta em Brasília, seu novo show Samba de Maria, dia 6 de maio, no Net Live. No setor hoteleiro norte, dia 6 de maio, às 22 horas. Mas antes disso, tem também um evento maravilhoso, né, Plínio?
Opa, tem dois, amigão. Então vamos começar. Dia 29, sexta-feira, no Centro Cultural Brasília, tem um espetáculo Uma Noite Nada Mais, com os comediantes de Brasília, Plínio Perru, Fernando Buiú, Hugo Veiga e Rafael da Mata. Os ingressos estão custando R$40 a inteira. É, fica ali na 601 Norte, ao lado do Serpro. E vai ser sexta-feira, dia 29, às 21 horas. Sábado e domingo, sequência. Olha aí, ó. Nessa de sexta-feira, são quatro comediantes fazendo lá você rir, etc. No sábado e no domingo, no Teatro Sesc Paulo Autran, em Taguatinga, CNB 12, área especial 2 e 3, Taguatinga Norte, tem um espetáculo solo Nunca Fui Santo de Quem? De quem?
Está muito barato.
É meu mesmo. Plínio Perru, tô lá fazendo meu solo de stand-up.
Maravilhoso.
Para todos os dois eventos, se você quiser, você pode procurar pelo nome no Facebook, tem um evento lá, confirma sua presença, você vai saber dos ingressos, onde é que estão sendo vendidos. Mas você pode curtir na página facebook.com/pperru, que você vai ter informação dos dois eventos.
Maravilhoso.
Excelente espetáculo, recomendamos a todos. A entrada não é gratuita, então não adianta chegar lá fazendo cara de bonzinho, você não vai conseguir entrar.
Muito obrigado por lembrar.
Estudante paga meia.
Exatamente, no Nunca Fui Santo a entrada é R$30 a inteira, 15 a meia.
Maravilha.
Uma Noite Nada Mais, R$40 a inteira, 20 a meia.
É isso aí, maravilha.
Maravilha.
Beleza? Então tá aí, pra mais informações, tabuado.com.br. É muito fácil, revista Tabuado, guia cultural daqui de Brasília. Super completinho, onde você fica sabendo de tudo ali. Tabuado, que é distribuída em vários pontos da cidade, como teatro, cinemas, restaurantes. É muito fácil você encontrar. Zona Zen está voltando para Tabuado também. Opa! Com os quadrinhos da Zona Zen.
Legal.
Tá certo? E é a parceria aí, energizando com revista Tabuado. É isso aí, beleza. Bom, então, Game of Thrones vai estrear amanhã na HBO.
HBO. Todo mundo na segunda-feira vai estar com aquela cara de que ficou assistindo até televisão tarde, até tarde. Né?
É, de noite, só não lembro que horas que é. Aliás, vamos fazer, ó, jabazinho pra HBO. Amanhã não é só Game of Thrones que tá voltando. Várias séries estão estreando numa talagada só. Tem Game of Thrones, tá estreando também aí O Negócio, tá certo? Que mais? Qual é a outra? VIP, se eu não me engano. E Silicon Valley também. Tem, ó, acho que deve ter umas quatro séries da HBO.
Mas acho que a que importa mesmo é Game of Thrones.
Não, que isso, tipo rapaz? Isso. As outras séries são massa pra caramba.
São legais, mas as
são legais. São legais, mas
não é o Game of Thrones. Eu gosto muito mais de O Negócio do que Game of Thrones.
Tem
O Negócio é legal, cara.
Né,
Tem Tiranossauro Rex.
Tem dinossauro, não, nessa aí.
No Game of Thrones tem dinossauro. Com não, asa. Tem dragão. Tem dragão, que é um dinossauro com asa, cara. Pronto, começou aqui. Lá vem a bióloga, lá vem a bióloga.
Não, não, eu tô
vamos
controlada.
Vamos começar agora a nossa aula.
Professora, professora, é verdade que dinossauros são dragões com asas?
Não.
Não, Jorginho. Cara, você já tomou seu remédio hoje, Jorginho? Vamos lá, então, de fura-olho e popcorn break.
Vamos lá.
Popcorn break!
Tchau, 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 tchau! Nesse momento que a gente sugere pra você aí, você que tá ouvindo a gente aí, na tua casa, tranquilinho, na internet, na radiofederal.com.br, nós sugerimos, damos uma sugestão de filme pra você, ou desenho, ou nossa, série de TV, ou qualquer coisa que você sabe, que você pode fazer hoje à noite, você não vai sair, vai ficar em casa, você tá sendo procurado pela polícia, não pode sair de casa, tem que ficar trancado aí, esperando passar em uns 3 meses, antes de fugir, assiste aí as nossas recomendações. Tá certo? Natália, quer ser a primeira?
Natália! Eu só tô conseguindo vamos pensar lá na estreia da sexta temporada, gente.
Então assista Game of Thrones amanhã, segunda, Natália.
Pra quem estava desacreditada de Game of Thrones, quando eu falei com ela...
Eu tô curiosa, Bessa. Eu
não quero mais ver essa porcaria, não sou a pessoa mais indicada ela pra esse pra programa.
Ela virou pra HBO e falou, Belém, nunca mais tô de bem. Pensamento, aí depois...
sabe, eu senti um pensamento negativo nessa menina, ela tava pra baixo, tava deprê, não quero mais saber de Game of Thrones. E hoje... ela voltou pra cá, revigorada, assistiu todas as temporadas, as que ela não viu ainda, né, claro, assistiu tudo, já tá com tudo na cabeça pra amanhã, e ela viu que ela, tipo, reacendeu, assim, igual a espada lá, que eu esqueci o nome.
A Lightbringer.
Lightbringer, vai ser o seu nome em Game of Thrones hoje, será Lightbringer.
Melhor que tá ser, obrigado.
Tá certo? Então, você recomenda então amanhã Game of Thrones, é isso?
Recomendo amanhã Game of Thrones.
Tá bom. Henrique, ele recomenda Operação Babá. Fala, Henrique. O que você,
hoje
que você
então
sugere,
que
tá. Henrique? É Operação Babá lá, os filhos do Henrique, vai.
Bom, tem dois filmes que eu não vi, um minha irmã viu e tem um outro...
Isso que é bom, é bom, que... é bom.
É. É o novo Mowgli, a versão live action do Mowgli. A minha irmã disse, viu e disse que tá muito bom.
Crítica elogiou muito esse filme. Tá elogiando demais. Eu tô curiosíssima pra assistir.
É, né? Esse é um
talista. Eu também tô. E o outro é o filme O Escaravelho do Diabo, que virou... que era um livro, agora é um filme. Então acho que alguns devem ter lido.
Com parênteses. O Escaravelho do Diabo é um livro brasileiro.
Não, da série Vagalume, gente. Maravilhoso. Tá. Essa meninada um mais nova, não sei não, mas...
Então, e o filme é
a
nacional.
Gente já tá do cinta pra lá.
Vai assistir hoje.
É, tem algumas adaptações que já reclamaram, porque o personagem principal seria um estudante de medicina, puseram um menininho e tudo mais. Mas, gente, Escaravelho do Diabo, sensacional. É um dos melhores livros da série Vagalume. Não, eu li o livro.
Você assistiu, Becozito?
Eu li o livro.
Ainda não assisti o filme,
Zitos, não. Pode falar o local de onde tá passando?
Ah, mas aí você vai ter que falar tanto. Psst,
né? Não, aí vai não.
É. Não, é que esse Escaravelho do Diabo eu só achei em um lugar.
Espera, fala no meu ouvido primeiro.
Tá, mas já
estreou,
né?
Já estreou. O único lugar procurei e achei foi no Espaço Itaú de Cinema. Fica ali no Casa Parque.
Vai lá e assiste, filho. Vai.
Tá certo, beleza. Então tá aí recomendadíssimo.
A gente dá
depois a gente manda o boleto. Plínio Peru, qual é a sua sugestão?
Cara, eu sugiro um filme chamado A Visita, agora de 2015. Ele não é um filme novo. Mas, velho, é assim, de dar um puff na cabeça, assim, bem legal.
Ah,
é um
filme de terror,
suspense.
Né?
Ele é um suspense, na verdade.
É que a visita chega e já começa a dar ruim.
Não, é que são dois meninos que a mãe manda pra... A mãe tem uma péssima relação com o pai, com o avô, né, das crianças. Mas aí eles estão tentando manter contato de novo e ela manda os meninos. Ela vai fazer um cruzeiro com um namoradinho e manda os meninos pra casa dos avós. Assista o filme.
A visita então é dos meninos na casa
dos
da avó.
Meninos.
É isso?
É.
Podia ser pior. Tem visita pior de que de cunhado, por exemplo. Vai ficar na tua casa, por exemplo.
Assista, velho, porque o desenrolar dessa história.
Cunhado,
só vou dizer uma coisa: os avós agem muito, muito estranho.
Como é que é o nome do filme?
A Visita.
A Visita, tá bom. Vou conferir, hein? Eu achei interessante. O Plínio me deixou instigado pra ver esse filme aí. Se fosse cunhado, eu acho que ia ficar mais amedrontado, né? Ia ficar mais assustador. Mas tudo bem, vovó e vovô também serve. Beconzitos.
Cara, eu vou recomendar uma coisa que ainda vai sair, mas é que todo mundo vai ter que assistir semana que vem. Que é Guerra Civil.
Gente, esse Guerra Civil tá ótimo, né? Uhum. Se você apoia o Tony Stark, por favor, saia da minha lista de amigos aí pra baixo, né?
Não.
É excelente.
Ela vai bloquear todo mundo no Facebook.
Ah, não, mentira que vocês são Tony Stark.
Não, eu não.
Ah, tá, Team Stark.
Não, não, eu nesse Pode caso... Não, eu tive que ficar do lado do Bandeiroso lá.
Filme. Eu já vi um
dos melhores memes, tá engraçadíssimo, gente.
Eu tive que ficar do lado do Capitão América. Olha isso, quando que eu ia ficar do lado do Capitão América, aquele palhaço. Tive que ficar do lado dele por conta... Porque eu sei que não dá certo esse negócio de registro.
Não, Tony Stark eu acho muito
não dá barato, certo, gente. Não dá
eu
certo.
Eu acho muito legal um meme que eles fizeram quando eles anunciaram que ia ter a Guerra Civil, né? Eles fizeram aquele meme, assim, o Capitão América olhando pro Tony Stark, os dois com cara de brabo, assim, aí um falando biscoito, o outro bolacha.
Ah, é um vídeo! Excelente! Eu gosto do livro. O filme é melhor. Guerra Civil.
Não li o gibi ainda, o Herege falando. Eu não li o gibi ainda, mas já me disseram que o gibi é fraco.
Não, é qualquer...
E não rende uma continuação, que tô fazendo Guerra Civil 2 agora.
É que o negócio é o seguinte, no cinema eles pegaram a história, deram uma reformulada e estão querendo levar ele em direção ao tio Thanos, né?
Sim.
Que é o capeta das galáxias que tá vindo pegar todas as...
Ai, gente, moral da história, esses filmes estão rendendo muito dinheiro. Eles vão fazer o que for necessário para fazer muitos filmes.
Muito dinheiro, cara.
Primeiro manda todo mundo, o Thanos manda qualquer cara para tentar pegar para ele. Entendeu? Agora eu vou.
Hoje eu estou dizendo que eu não estou mais do lado do Capitão América nem do lado do Tony Stark. Eu estou do lado da Feiticeira Escarlate.
Eu tô do lado da Feiticeira Escarlate.
Boa.
Estou do lado da Feiticeira Escarlate.
Eu sou Team Spidey.
Registra aí, filho. Registra aí. Beleza? A minha sugestão é um filme muito legal que eu assisti semana passada, que se chama Os Últimos Cavaleiros. Com o Morgan Freeman fazendo uma ponta, mas uma ponta bacana, é bem legal. E com o Clive Owen no papel principal. Bem legal. Você que gosta aí de RPG, gosta de um filme meio medieval. É muito legal. Os Últimos Cavaleiros. Depois você procura aí, que você assiste esse filme que você vai gostar. Tá certo? Então vamos lá agora de... Tem fura-olho? Alguém tem fura-olho essa semana, hein?
Tem.
Então vai, fura-olho!
Sessão fura-olho.
Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Vai, fala, Plínio Perru.
Nós estamos realmente vivendo uma crise financeira no mundo. Só isso explica os nerds estar trabalhando tanto, não ter tempo de atualizar as paradas lá no Popcorn Time. Porque não é a polícia que tá atrás, porque a polícia tá preocupada com um monte de ladrão, político bandido, um monte de coisa que tá rolando. Terrorista. Então não justifica o Popcorn Time não tá atualizado, as paradas tá saindo fora de tempo, tá travando pra caceta, não tem um monte de filme, entendeu? Tipo, galera, vocês já foram mais eficientes aí na parada do underground, entendeu? Tipo, pô, eu defendo o underground, cara. Entendeu? Já
o
oficial já não faz em dia, né?
É que a Netflix
também demora pra atualizar as paradas. Agora o Underground vai ficar de corpo mole também? Qual que é, mano?
Representa aí, mano. É um absurdo. Eu assisti o primeiro episódio. Primeiro episódio da segunda temporada dos 12 Macaquitos. Já tem 2 semanas e o episódio 2 ainda não está no ar.
Pois é. Não, e tem série que tem, tipo assim, começa pelo quarto
episódio. É um absurdo.
É sério que eu começo pelo terceiro episódio? Como assim, velho?
É uma
aí tem um filme, mas não tem a legenda. Aí tem um filme, mas qualidade. Não,
velho. E quando a legenda tá fora de si, que você precisa ficar configurando lá o tempo da legenda pra ela entrar junto com a boca. Quem tem que fazer isso é você que tá colocando a legenda aí, cara.
Essa parte a gente até aceita.
Não tem nem a legenda. Você começou, agora a gente vai até o final.
Aí bota o filme em coreano com a legenda. Em coreano a legenda outra por cima. Você tem que ficar com a legenda em coreano e português junto aqui. Não, vamos trabalhar aí, meu povo. Vamos trabalhar. Vocês já foram mais eficientes. Cadê os acordos aí, entendeu? Pô, fura o olho mesmo.
É isso aí. O nome da sessão agora vai ser Fura-Olho dos Indignadinhos da Estrela. certo? Os indignadinhos. Beleza, o meu fura-olho é pra isso aí, já falei, é pra isso aí mesmo. Tá, uhum. Tá beleza? É o episódio que não entra no ar, tá, que demora 15 semanas. Cadê os episódios que não estão no ar? Por favor, depositem lá. Nós estamos desabastecidos de séries de TV. Tá uma crise até agora, né, pra baixar série de TV. Pelo amor de Deus, você, Henrique. Parem de mandar a polícia atrás do Henrique. Esse é o fura-olho do Henrique. Policial, para de ir na minha casa. Tá, o Henrique sai pela porta dos fundos, pessoal. Tem uma moitinha lá, com a cerca lá assim furada, ele sai por ali.
Eu queria, tá, saber, bom? Onde que é essa moita, porque...
Olha aí, ó, tu sabe, não vem com essa não. Galera, fala, tá, Natália Barbie.
Do que você, né?
Você, Natália Barbie.
Bom, fura-olho... Uhum.
O George R. R. Martin, que não escreve tão rápido. Vamos embora.
Oi, Natália Barbie.
Escreve, George R. R. Martin.
Escreve. É, escreve mais rápido aí. Escreve. Bota uma madeirinha assim, uma vara de pescar com uma cenourinha na frente, que ele vai, tipo, escrevendo, não, tentando pegar a cenoura.
Cara, eu tenho um fura-olho muito importante.
Pode.
Anatel, Vivo, Oi,
limite na internet.
Loucura isso.
Ainda tem isso. Tá, eu vou embora.
Loucura! Isso é um absurdo. Tá, loucura.
Serviço ruim e ainda quer botar limite.
Não, pra mim o pior ainda foi a história da culpa ser de quem joga online.
As frases do presidente da Anatel foram as melhores. Vocês têm que sair pra passear no parque, pegar uma cota e vai vitamina D.
Esse cara merece, gente. Merece
vai ser... dar duas horas e meia de... Entendeu?
Calma. Acabou o programa. Calma. Beleza, espero que vocês tenham gostado dessa edição do episódio 145. Nós voltamos na próxima semana com o especial Guerra Civil. Beleza?
Valeu, galera.
Até mais,
pessoal. Tchau.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Música.